Eu tenho a satisfação de receber professor e também advogado especialista em direito tributário, Otávio Toretta, para que a gente possa falar sobre um tema que nessa semana repercutiu e segue ainda repercutindo, e para a gente poder entender. Estamos trazendo um especialista para a gente entender o que está acontecendo aí numa situação envolvendo o STJ, que vetou a exclusão automática de benefícios do ICMS. Otávio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui na CBN, inclusive para comentar sobre um assunto tão importante para o empresariado brasileiro.
O que está de fato acontecendo? Esse veto, o que representa e o que os empresários estão neste momento preocupados?
Então sim, Zé Roberto, é muito importante a gente trazer para a mídia o que realmente aconteceu dentro do julgamento, para que a gente possa esclarecer aos ouvintes e aos empresários como a situação ficou posta dentro do STJ. Essa é uma discussão que ela gerou através de uma interpretação legislativa. A gente sabe que o nosso sistema tributário ele é muito complexo no Brasil. Existe um estudo pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, lá de 2018, e ele entende que em torno de 48 normas tributárias saem todo dia. Então, hoje, nós temos mais de 400 mil normas tributárias. Isso faz com que a gente tenha uma complexidade mesmo na interpretação legislativa. E essa lei, ela surgiu em 2017 para dizer o seguinte, que os benefícios fiscais de ICMS, então isenção, redução da base de cálculo, diferimento, então são os benefícios que o Estado dá para o empresário, para a empresa, para a operação, eles não vão ser computados na base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social. Ou seja, ele vai ter uma economia no Imposto de Renda e Contribuição Social quando a empresa estiver no lucro real. Então, toda vez que eu tiver uma empresa no regime do lucro real, que nós temos três regimes hoje no Brasil, é o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, então, em específico para empresas do lucro real, ela vai poder deduzir esse benefício da base de cálculo do lucro real. E essa discussão, ela levou para o STJ, porque há muita interpretação, tanto da Receita Federal, como dos próprios advogados tributaristas e do judiciário, com relação a como ser aplicado. E a lei, ela traz alguns requisitos para isso. A lei, ela 12.9734, que é a lei que trouxe o benefício da subvenção, ela diz que você precisa cumprir alguns requisitos legais para utilizar esse benefício. Só que a discussão foi no sentido de quais benefícios eu posso excluir dessa base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social, e se o crédito presumido, que é um outro benefício que existe na nossa legislação, se ele pode ser excluído sem a utilização dos requisitos legais. Então, isso gerou essa discussão judicial que levou em pauta o STJ na quarta-feira, a qual ele julgou em primeira sessão, tá? Em processo repetitivo. E isso levou até uma discussão através dos próprios advogados tributaristas, porque houve um pedido de suspensão desse julgamento pelo STF, porque é uma discussão que também já está pautada no STF com relação ao crédito presumido. Então, basicamente, a discussão que nós tivemos foi isso. E aí o STJ, ele entendeu, ainda mesmo com o pedido de suspensão, ele acabou julgando esse processo, e no final do julgamento, por maioria, o STJ entendeu que as empresas que estão caracterizadas no regime do lucro real, elas têm o direito, então, de deduzir esses benefícios fiscais da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social, desde que cumpra os requisitos da lei, que é o artigo 30 da Lei 12.9734. E aí eles não se manifestaram ou deixaram de se manifestar com relação ao crédito presumido, que aí é a discussão que o STF está buscando, porque aí a gente vai discutir uma questão relacionada ao princípio do Pacto Federativo, que o princípio do Pacto Federativo ele basicamente diz o que na nossa Constituição? Que um ente federativo não pode tributar a receita ou a renúncia de receita de outro ente federativo. Então, essa é o deslinde que nós já tivemos até o momento, né? Mas o julgamento agora permanece suspenso em razão da liminar do STF.
E qual o impacto seria aí na redução? E como que o Haddad... Está gostando do trabalho do Haddad, Otávio, ou não?
Então, assim, Zé Roberto, o que a gente tem visto é que o governo ele está buscando até, vem falando desde o início, né, uma reforma tributária, uma busca de melhoria na carga tributária, só que até o momento nenhuma das opções colocadas na mesa pelo ministro da Fazenda foi no sentido de buscar uma melhoria na economia, buscar uma melhoria na carga tributária para trazer investimentos de fora, para trazer investimentos até mesmo do próprio brasileiro, né? E isso faz com que, por exemplo, esse julgamento que nós tivemos, O próprio Haddad já se manifestou várias vezes que ele entende que esse benefício é uma, digamos assim, uma tentativa de um advogado tributário ganhar nas entrelinhas da lei. E isso faz com que a União ela perca uma receita de aproximadamente 180 bilhões. Só que se você analisar, isso não é uma perca de receita. Porque esse benefício que a empresa está deixando de receber, ou no caso que ela vai deixar de pagar esse imposto de renda, ela tem que investir no próprio negócio. Consequentemente, isso vai gerar o quê? Mais empregos, mais receita, mais PIB para o Brasil. Então é uma visão um tanto pouco inversa. Eu acredito que até o próprio ministro da Fazenda ele devia estar analisando uma visão de buscar talvez um daqueles projetos que nós já temos no Congresso, com uma reforma tributária mais ampla, uma ideologia onde que a gente tem a criação do IVA no Brasil. Isso sim vai trazer uma ideologia de benefício tributário e uma economia melhor, né? Diferente do que bloquear benefícios fiscais que ele vem tentando buscar agora.
O ouvinte, o Ernesto, aliás, o ouvinte pode participar aqui da CBN, tem uma pergunta, uma observação a fazer, fique à vontade, 991-37-7533. Ele diz o seguinte, que o Ernesto, isso impacta quais os setores? Tem setores mais que são mais atingidos e dessa forma podem viabilizar alguns negócios, aqueles que já estão aí com dificuldades?
Com certeza, Zé Roberto, a gente tem alguns setores, né, do nosso mercado brasileiro que vão ser altamente impactados. Dentre eles eu posso falar o transporte rodoviário, que hoje é um dos principais ramos que utiliza esse benefício. Nós também temos o setor do agro, que também empresas do agro têm esse benefício com um valor alto. E o varejo. Então, assim, o varejo que tem utilizado muito o benefício, consequentemente, o que tem? A gente tem uma redução do produto que vai para o consumidor. No momento que esse benefício for excluído do varejo, o nosso consumidor final também vai ter um aumento de carga tributária no nosso produto, porque, consequentemente, vai ser repassado esse valor para ele.
Uma observação aqui do Nelson de Cascavel, sobre reforma tributária. Gostaria de saber em que pé está, não sei se vocês podem falar a respeito, e se haverá aumento da carga tributária. Bom, a gente está observando aí o andamento da discussão, e como que você visualiza isso, Otávio, até respondendo aqui a observação do ouvinte, pergunta do Nelson.
O que eu visualizo, Zé Roberto? Eu visualizo que o governo ele vem falando, né, sobre uma reforma tributária, e eu acho que a reforma tributária é um ponto que já se discute, na minha opinião, desde 88 da Constituição Federal, quando foi repartido os nossos tributos sobre o consumo. E a chance disso acontecer nesse governo, não sei. Não sei exatamente porque a gente tem um Congresso muito voltado à direita e um governo da União ali voltado muito à esquerda. Então eu não sei se isso poderia passar em uma atual situação política hoje. Mas o que a gente tem visto é estruturas ou opções pelo atual governo federal em aumentar a carga tributária e não sim reduzir. A gente tem um bom exemplo da tributação com relação às importações do Shen, do Alibaba, que foi uma discussão também recente que nós tivemos. Nós temos algumas relações até do próprio aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física, que também foi uma situação, mas até agora não foi passado para frente. E aí até agora essa discussão de hoje, que é relacionada à subvenção para investimento, que vem se tentando bloquear os requisitos para esses benefícios fiscais. Então o que eu tenho visto é que o atual governo está buscando sim um aumento de receita, até porque a gente tem um teto de gasto. Então, provavelmente para fazer novas infraestruturas, ou não sei qual que é o projeto atual.
Uma coisa é certa, reduzir imposto, reduzir carga tributária com a reforma tributária, os empresários podem esquecer. O que eles esperam é que pelo menos não haja aí um aumento, é isso?
Eu acredito que com a reforma tributária que a gente tem lá do passado, onde que já tem alguns projetos muito interessantes, né, como do Bernard App, que a gente tem a conjunção dos tributos de consumo, criando então o famoso IVA, a gente vai ter talvez não uma redução, mas uma simplificação, que é o que eu comentei no início. O que gera hoje um transtorno e um trabalho para o empresariado é exatamente a complexidade da lei tributária no Brasil. A gente tem uma lei que pode fazer remissão a uma outra lei que dá a linha pode alterar toda a interpretação. Então, isso faz a complexidade do nosso sistema. Então, se a gente simplificar isso, vai ajudar muito a própria empresa a evoluir financeiramente, estrategicamente, até em forma de gestão. E a gente pensando aqui até nessa ideologia de buscar uma conjunção desses tributos, a simplificação vai fazer que reduza também custo para a empresa. Hoje, se a gente analisar uma empresa, ela não consegue viver sem um consultor tributário internamente, exatamente pela complexidade. Então, a gente vai ter uma simplificação, isso vai facilitar o próprio negócio do empresário.
Ouvindo a CBN, o Nildo, muito obrigado. A Cleusa também acompanhando. Tem uma pergunta aqui do Lídio. O relator da reforma, ouvi outro dia, defende imposto único sobre o consumo. Qual é a importância disso?
O IVA é um imposto único. Uhum. Então, essa importância ela vai gerar principalmente a simplificação. Vamos dar um bom exemplo aqui, essa relação com relação ao tema de hoje da subvenção para investimento. A subvenção para investimento, ela buscou, então, você reduzir o imposto de renda e contribuição social e o PIS e COFINS relacionado a benefícios fiscais do Estado. Ou seja, cada Estado tem a regulamentação do seu próprio ICMS. Então, imagine você ter 27 Estados, cada Estado com uma legislação e cada Estado dando um benefício fiscal. Isso gera, então, o que a gente chama de guerra fiscal entre os Estados. Com a simplificação e a conjunção, então, transformar em um tributo único, que é o caso do IVA, vai fazer com que a gente tenha uma simplificação nessa legislação, uma única legislação que vai regulamentar tudo. Isso vai facilitar, principalmente para nós, consumidores finais, entender qual que é a carga tributária efetiva sobre o produto que está na prateleira.
Uma outra pergunta aqui do Edilson, a gente vai abrindo espaço para as manifestações dos ouvintes, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui no WhatsApp, mande mensagem de texto, não mensagem de áudio, que daí facilita, a gente em tempo real vai interagindo aqui com o nosso entrevistado. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Otávio Toretta, especialista em direito tributário. O Edilson diz o seguinte: se não avançar, eu até acho que vai passar essa reforma tributária, você falava aí, Otávio, sobre a posição do Congresso, a Câmara, enfim, ali a manifestação mais à direita e também o governo que é da esquerda, o ouvinte aqui, ele diz o seguinte: se não passar, se não avançar a reforma, como que fica? Ficaria do mesmo jeito, mas ele quer saber quais são os prejuízos, as consequências para o país se demorar muito, não passar agora e for aí levando mais tempo, 2, 3, 10 anos, enfim, o que que aconteceria?
O que a gente tem visto no mercado, Zé Roberto, é que a reforma tributária ela vai trazer para nós um benefício no sentido economicamente falando para o país. Isso vai fazer com que as empresas possam ter uma visão estratégica melhor e, consequentemente, empresas de fora do Brasil vão buscar investir no Brasil porque isso vai ser atrativo, né? Hoje, com a complexidade que a gente tem, faz com que muitas empresas multinacionais não venham para o Brasil exatamente por essa complexidade. Então, eu acredito que, se passar essa reforma tributária, né, que é o que todos nós queremos, com certeza, seria benéfico exatamente para a gente conseguir melhorar a economia do país no sentido de buscar mais investimentos, abrir mais negócios, gerar mais empregos. Eu acho que é nessa visão que nós vamos ter com os benefícios com relação à reforma tributária. Quando a gente fala em uma reforma tributária sem analisar uma reforma administrativa e política, a gente não tem como falar em redução de carga tributária, porque hoje a gente tem um custo político, um custo administrativo muito alto. Então, a gente não tem como reduzir a carga tributária. É uma simples conta de despesa e receita. Hoje, a nossa despesa é muito alta. Então, se eu quero uma reforma tributária para reduzir carga tributária, eu vou ter que diminuir minha despesa. E eu não consigo fazer isso hoje sem a reforma administrativa.
Vamos colocar mais uma perguntinha para fechar. O Ricardo acompanhando também a CBN. O Gelson, quem faz a pergunta aqui, vamos ver. O Chiquinho, sempre ligado aqui na CBN. Obrigado, Chiquinho, torcedor do Corinthians. Chiquinho, daqui a pouco nós vamos falar de esportes. Chiquinho está ligado, que disse que vai marcar presença na Festa do Trabalhador. Daqui a pouco a gente traz informações da Festa do Trabalhador. O Bruno também acompanhando a CBN. Vamos ver, tem uma pergunta aqui, vamos localizar. O ouvinte diz aqui, Josias, obrigado, Josias. Josias está dizendo o seguinte: esse governo vai gastar mais. Isso implica no quê? Nós estamos falando sobre a reforma tributária, mas ele faz uma relação, um link aí. O governo gasta mais, o governo quer gastar mais. Gasta o público porque ele entende que isso vai, de alguma forma, movimentar a economia. Qual a relação disso com a reforma tributária? É uma dúvida aqui do ouvinte.
O principal ponto que eu vejo é com relação até ao nosso teto de gastos que existe hoje, né? O nosso orçamento público. Então, com o aumento de receita, que é o que se busca até hoje pelo Ministério da Fazenda, né? Isso vai fazer com que o teu teto de gastos possa ser alterado. Porque hoje, atualmente, a nossa receita não compõe o teto de gastos suficiente. Então eu acredito que nessa pergunta do ouvinte a gente vai ter talvez uma possibilidade, se buscar essa reforma no aumento de receita, é exatamente poder mexer nesse teto de gasto.
Diego também acompanhando, Joel, obrigado, Joel, vou ler sua mensagem no ar daqui a pouco. Obrigado pela audiência, mandou a foto também. Tudo certo, né, Joel? Obrigado, Giovanni, também acompanhando. Otávio, obrigado pela entrevista, bom fim de semana.
Obrigado, Zé Roberto, obrigado aos ouvintes, é sempre uma satisfação estar aqui na CBN com vocês.
Conversamos com Otávio Toretta, advogado especialista em direito tributário, abordamos aqui vários assuntos e também o ouvinte participou interagindo e fazendo as perguntas. Essa entrevista completinha você vai acompanhar daqui a pouco, se de repente você pegou aí pela metade, ligando o rádio e gostaria de ouvir na íntegra, você vai acompanhar daqui a pouquinho no site da CBN, é só acessar cbncascaveloficial.com.br. 10 horas e 22 minutos, nós vamos dar um tempinho, vem aí sustentabilidade, o comentário, depois tem o repórter CBN, na sequência tem o CBN Paraná, integração das afiliadas da CBN em todo o estado, e na sequência a gente volta.